Embora estejamos aqui poucos, acho que nos ouvimos melhor se puser o microfone. Sr. Presidente, como o Sr. Presidente disse, em primeiro lugar, agradecer bastante ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão a elaboração deste trabalho, que foi um trabalho de soma. Tem uma ou outra lacuna que eu referiria nesta minha primeira intervenção, mas, acima de tudo, olhei para este trabalho numa perspectiva da sua estrutura. Porque penso que aqui a mesa com os coordenadores, o trabalho que a gente tem que fazer antes de passarmos à fase de discussão e votação na especialidade em comissão é assentar numa determinada estrutura e na metodologia da discussão que depois esse documento base deve ter na comissão, que é para depois no plenário da comissão as coisas fluírem normalmente. Eu, relativamente à estrutura, tenho aqui algumas observações que eu rapidamente passava a elencar. Em primeiro lugar, como estávamos aqui a conversar informalmente antes de começarmos a reunião, acho que a matéria dos crimes de responsabilidade não deviam vir neste diploma, pelas razões que já aqui falávamos há bocadinho, mas que eu repetia rapidamente porque o Pedro ainda não estava connosco, tem que ver com... Em primeiro lugar, não há, da parte dos projetos que estão sobre a mesa, dos vários partidos, tirando uma nuance, salvo erro, apresentada pelo CDS, não há verdadeiramente propostas de alteração ao diploma dos crimes de responsabilidade. Mas, em qualquer circunstância, na economia que nós tínhamos falado, de tentarmos criar este diploma, que é o diploma mais complexo, onde juntamos as matérias de incompatibilidades e impedimentos e as matérias do controle de riqueza com as obrigações declarativas, os crimes de responsabilidade deviam ficar à parte, porque não tem que ver. Há muito mais matéria na lei sobre os crimes de responsabilidade do que as matérias que têm que ver com o controle de riqueza e com as incompatibilidades e impedimentos. E, portanto, acho que não há vantagem nenhuma em misturarmos as coisas, nem há propostas concretas que justifiquem um trabalho desse tipo. E, portanto, eu parece-me que este diploma base sobre as incompatibilidades e impedimentos e sobre as regras relativas ao controle de riqueza e obrigações declarativas, tem necessariamente de ter um capítulo sancionatório, de regime sancionatório, mas regime sancionatório que tenha que ver exatamente com as matérias que são tratadas aqui. Ao contrário, portanto, acho que deve saltar daqui esta matéria, mas deve entrar aqui duas questões que eu desde já avanço. Uma, que o Bloco de Esquerda e bem traz à colação na sua iniciativa, que é a questão do escrutínio, porque estamos aqui a tratar das incompatibilidades e de impedimentos e do controle e das obrigações, temos que regular aqui também o respectivo escrutínio, quem é a fiscalização que estas obrigações têm que ter e quem é que aplica as sanções. Portanto, isso tem que ser colocado aqui. Para já, o que nós temos sobre a mesa em termos de propostas é a proposta do Bloco de Esquerda, mas tem que ser colocado aqui, porque eu acho que a discussão sequencial tem, quando, depois de assentarmos nas regras relativas a incompatibilidades, controle de riqueza, obrigações declarativas, temos que ver quem é que fiscaliza e quais são as sanções que se aplicam. E, portanto, isso é que tem que estar aqui, do meu ponto de vista, e não os crimes de responsabilidade. Depois, relativamente às obrigações declarativas, os serviços, isto não é nenhuma crítica, pelo contrário, os serviços fizeram o que tinha afinado, foi somar tudo aquilo que havia, quando eu penso que aquilo para que já nos começámos a orientar claramente na sequência do trabalho que já trazemos nos últimos meses, é haver uma declaração única e não haver um somatório de declarações a entidades várias. Agora, nessa declaração única, chamo já a atenção, estou a discutir só estruturas, não estou a discutir conteúdos, chamo já a atenção de que vai haver duas questões essenciais que nós vamos ter que discutir, que é... Se essa declaração única é universal, ou seja, se todos os agentes titulares de cargos públicos e titulares de cargos políticos, se todos eles estão obrigados a preenchê-la integralmente, ou se ela tem alguns campos que são comuns e depois tem algum campo ou alguns campos que são só para determinado tipo de titulares. Essa é uma questão que vamos ter que deliberar. Agora, eu acho que isso não conflitua com o facto de o diploma apontar para uma única declaração. Ela, pois, pode ter vários campos, e haver campos que são universais, que são para todos, e haver outros que não o são. ou não. Isso é uma discussão que depois temos que ter. A segunda questão, que do meu ponto de vista também vamos ter que tratar relativamente às obrigações declarativas nesse modelo, é saber, conforme também já conversámos em algumas das audições, as regras de publicitação. Ou seja, se toda a informação é pública ou se há alguma da informação que é obrigatória para efeitos de escrutínio e de fiscalização, mas que não tem que ser tornada pública, como, por exemplo, eu dou já um exemplo para todos percebermos. Se se mantiver nas regras das incompatibilidades a questão da participação de sociedades através do marido ou da mulher ou dos filhos, há uma informação que eu acho que tem que que devia ser pública. Agora estou só a dar um exemplo, uma opinião pessoal, que é, deve ser público dizer que o deputado ou o agente político tem uma participação na empresa tal. Mas não tem nada que dizer, não há razão, do meu ponto de vista, dizer quem são os outros sócios ou qual é a participação, desde que essa participação seja relevante à letra da lei, deve ser público, o título tem aquela participação. Mas depois há minudências, especificações relativamente a esse tipo de participação, que é importante para a entidade fiscalizadora, não me parece que seja importante numa lógica de publicitação. Mas este é um mero exemplo, podem concordar ou não concordar, mas só para explicar que, de facto, as regras de publicitação, conforme a gente na altura aqui viu, têm também que, eventualmente, de acordo com os campos que foram definidos para essas mesmas declarações, obrigações declarativas, aqueles campos que são obrigatoriamente tornados, por razões de transparência, tornados públicos, e aqueles que são apenas para tratamento de fiscalização e de escrutínio por parte das autoridades. Depois, Sr. Presidente, chamar a atenção, agora coisas mais pequeninas, mas rapidamente percorrê-las, para não tomar muito tempo para nos ouvirmos a todos. Eu acho que, por exemplo, no elenco na ordenação que está a ser feita dos titulares de cargos políticos, deve-se seguir, por uma questão de coerência legislativa, a ordenação que decorre do protocolo de Estado. Eu vejo, por exemplo, aqui que os deputados ao Parlamento Europeu estão cá no fim. Eu acho que, historicamente, eles estão no fim porque foram acrescentes que foram feitos à lei. Foram os últimos a existir. Agora, eles devem vir, eles são eleitos, não é? Por escrutínio, devem vir antes do Provedor de Justiça, devem vir antes dos, eventualmente, dos próprios representantes da República. Eu percebo que os deputados, eu acho que o mais cómodo era pôr o protocolo de Estado. O protocolo de Estado tem uma lista de precedências e por coerência com essa, devemos usá-la. Acho que devia ser essa a lógica. Depois, acho que... interrogo-me, é uma dúvida que deixo ao Sr. Presidente, que eu tenha visto, nenhum projeto de lei propôs a inclusão dos órgãos deliberativos das autarquias locais e das comunidades intermunicipais nesta legislação, mas isso aparece na proposta dos serviços. É o Bloco que propõe, então? Então pronto, então estou esclarecido. Aqui era só uma interrogação, independentemente da posição que depois, quando discutimos materialmente, da posição que cada um possa ter. Relativamente à questão dos órgãos permanentes da Direção Nacional das Regiões Autónomas, eu acho que eles não devem ser tratados, os órgãos executivos dos partidos, quer das direções nacionais, quer os partidos que têm... partidos, não é partidos, porque eles não são partidos, não é? O PSD tem o PSD Açores e o PSD Madeira. São órgãos próprios do PSD nacional, mas que têm órgãos de direção própria. Têm um grau de autonomia dentro da estrutura do PSD. Esses titulares, do meu ponto de vista, devem ser, assim como os candidatos a Presidente da República, não podem ser tratados como altos titulares de cargos públicos. São cargos políticos, caramba. Como é evidente. E, portanto, é uma questão de arrumação aqui. Depois, Sr. Presidente, acho que falta aqui, ficou de fora também, se é certo que eu acho que as matérias relativas aos titulares de cargos políticos nas regiões autónomas não pode ficar aqui, porque constitucionalmente é a reserva de estatuto e, portanto, tem que sair daqui liminarmente, por mais que a gente queira aqui. Eu até acho que a gente resolve isso da seguinte maneira. Tanto quanto eu sei, e acho que não é nenhuma inconfidência, a Assembleia Legislativa da Madeira está a trabalhar no sentido de uma alteração ao Estatuto. Quando eles mandarem para cá o Estatuto, a gente põe lá uma normazinha a dizer que se desaplica esta legislação se ela já estiver aprovada. Em relação aos Açores, Tem que ser os Açores a tomar a iniciativa de mexer no estatuto. Agora, o que não podemos é ser nós a achar que podemos enxertar aqui esses titulares. Mas acho que devemos enxertar aqui, isso sim, e não está cá, o setor empresarial regional, porque aí não há nenhuma reserva de estatuto. Está aqui o setor empresarial nacional e o local. Não estou a dizer o contrário, mas só estou a dizer o que eu acho que falta aqui em termos de estrutura. Depois, acho que... não vou pronunciar sobre as questões da exclusividade, a não ser que, porque aí já é questões substantivas, não são questões de estrutura. As questões declarativas já referi, as questões de publicitação já referi. O que é que falta aqui, que está, por exemplo, no projeto do PSD e que não encontro aqui? O PSD apresenta propostas relativas às obrigações declarativas para quaisquer alterações relativas a controle de riqueza, incompatibilidades ou impedimentos nos 3 anos subsequentes à data de cessação do exercício do cargo. Eu não encontrei isso aqui no documento. Como também não encontrei a questão que o PSD propõe relativamente ao registro de interesses nas autarquias, e não encontrei também relativamente à questão das ofertas institucionais. E, portanto, relativo aos projetos do PSD, são 3 coisas que eu não encontrei aqui e que acho que faz sentido estarem neste diploma e não noutros. Por último, só referir que, na sequência disto, depois vamos ter que mexer, porventura, no Estatuto de Gestor Público e no Estatuto... Mas isso é uma questão técnica. E era tudo, senhor Presidente.
Também agradecendo aos serviços o trabalho muito exaustivo realizado na fusão, que é sempre um trabalho que se aproveita independentemente de ficar ou não repartido num diploma ou em mais do que um, mas efetivamente, começando precisamente por aí, também subscrevemos globalmente no mesmo sentido a intervenção feita pelo Sr. Marcos Guedes quanto talvez ao excesso de concentração de matérias neste diploma. A parte mais difícil de desbloquear deste nogórdio das declarações tem precisamente a ver com a matéria declarativa, quer ao nível do registro de interesses, quer ao nível do património. A associação de todo o conjunto da matéria dos crimes de responsabilidade nesta sede não é mais adequada, porque efetivamente ele tem até alguma estabilidade comparativamente aos outros diplomas. A Lei 6493, essa é que tem sido objeto de muitas alterações, a 483, portanto, a das declarações de rendimento também tem sido alvo de sucessivas modificações e agora, de facto, vai ser objeto de uma fusão e de uma reconfiguração completamente nova. E assim, aí sim, justifica-se. Nos restantes, é de facto preferível manter, enfim, fazer alterações pontuais se justificarem em sequência do restante, mas mantê-la como se encontrava. Depois, também em relação a uma questão já aflorada, que é da publicidade dos elementos que são declarados, efetivamente, ao procedermos a um alargamento muito significativo, ou pelo menos significativo, dos titulares abrangidos pelo conjunto de obrigações declarativas, temos que ponderar se, de facto, se continuar a justificar o mesmo grau de publicitação, ainda para mais, porque também teremos que ter esta discussão, qual é a forma da publicitação dos elementos remetidos, porque neste momento convivem 2 regimes distintos, por um lado um regime de divulgação através da internet, no que respeita, por exemplo, aos registros de interesses, mas por outro lado, um registro de consulta meramente presencial através da deslocação ao Tribunal Constitucional no que respeita ao que lá se encontra, e, efetivamente, ao fundirmos, nós estamos também a assumir desde logo que estamos a fazer uma fusão destes regimes de acesso que se devem manter diferenciados. Eu diria que diferenciados também em função de matérias que se prendem com a natureza do cargo público e, portanto, certos cargos públicos, pela sua maior exposição e maior dose de responsabilidade, eventualmente têm como contrapartida maior exposição também de algumas destas matérias, mas, por exemplo, ao fazermos o alargamento a titular de cargos autárquicos de natureza deliberativa, por hipótese, eventualmente não se poderá justificar da mesma forma, porque estaríamos a falar de vários milhares de pessoas que passariam a ter a sua declaração potencialmente acessível por via de uma consulta online. Porque eu acho, efetivamente, que o alargamento aos membros das Assembleias Municipais, aí em particular, se justifica plenamente, tendo em conta o conjunto de matérias que são objeto de deliberação de uma Assembleia Municipal, muitas delas versando matérias particularmente sensíveis, seja no domínio urbanístico, seja no domínio financeiro, mas daí a concluirmos automaticamente que ele seja disponibilizado online já é um passo que tem que ser tido com alguma cautela, até tendo em conta, e mais à frente esta questão também se colocará, nós não sei se disparámos as consultas à CNPD nesta matéria já quando os projetos terão entrada, penso que não, mas eu penso que nesta questão dos acessos e da colocação online mais cedo haverá uma altura em que teremos que fazer um pedido à CNPD e aí um arregalar de olhos que compreendo e com o qual me solidarizo tendo em conta alguma jurisprudência, alguma produção, e digo isto não apenas como membro da CADA, que tem tido vários reencontros com a CNPD, nem sempre os mais felizes, enfim, é um à parte, mas, por exemplo, uma deliberação recente sobre se uma Assembleia de Freguesia pode transmitir online as suas sessões, como muitas Assembleias Municipais fazem, a CNPD deu o parecer desfavorável, dando nota que estaria em causa o direito da imagem das pessoas, dos eleitos, quer dizer, já é uma dimensão de não compreensão do que é um órgão público, aqui nada tinha que subir um parecer à CNPD para o canal Parlamento poder transmitir sessões. Portanto, não quero com isto dizer que é com entusiasmo que acho que se deva. Espero que esta parte não fique necessariamente na ata, mas são os responsáveis, claro.
Pronto. Temos visto cada coisa da CNPD.
Mas só à parte, portanto, penso que esta matéria, eventualmente, quando se estabilizar eu acho que estabilizado o alcance das alterações, ele já está, portanto, poderíamos até ganhar algum tempo fazendo já alguma remessa de alguns destes pedidos de parceiros, nomeadamente este em que a questão não é de fácil resolução. Associado a isto, eu acrescentava só uma questão que hoje, na Conferência de Líderes, o Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão apresentou perante a Conferência de Líderes, pelo menos, os resultados do Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, que tem vários aspectos que se prendem mais com o procedimento legislativo e sua desmaterialização, mas em relação aos quais, como há um elemento que é a reconfiguração do site da Assembleia, portanto, tornando mais intuitivo no que respeita ao processo legislativo, mas também potencialmente mais acessível no que respeita às matérias relativas à página individual de cada deputado e ao acesso às declarações ao registro de interesses. Portanto, eu acho que poderia ser interessante, eventualmente, ou convidá-lo. Ele é membro da Comissão, penso que ele é membro suplente da Comissão, mas pelo menos ele é suplente, mas pelo menos haver aqui um momento mais formal em que o Grupo de Trabalho pudesse, por um lado, apresentar aquilo que já fez, que nos possa interessar, e nós próprios também endossarmos parcialmente as coisas que estamos a fazer e que podem ter interferência naquilo que o grupo está a fazer, porque o grupo está a reformatar, pelo que percebo, eu só não sei. Sim. Não, eu digo numa fase seguinte, mas esse é só o processo legislativo. É só porque, pelo que percebi da conversa hoje, aquilo haverá ali uma fase de alteração técnica no site. E, portanto, isto implicará fixação de cadernos de encargos e obrigações para o SINF e, portanto, para eles, no fundo, terem, tanto quanto possível, o mais cedo possível, uma informação nossa. Numa fase a seguir. Eu só não sei se o nosso calendário, porque há aqui um dilema, que é, nós concluímos os nossos trabalhos e depois, perante a opinião pública, concluímos os nossos trabalhos, alargada à transparência e tudo mais, depois aquilo não ter um resultado imediato e dizerem não, agora não pode ser, porque a informática está a tratar do processo legislativo, que é uma coisa que para os cidadãos não terá eventualmente tanto interesse, porque já estamos a falar de mecânicas internas e de desmaterialização, poderá ter que fazer-se aí um forcing para eventualmente, se não alterar a ordem, mas pelo menos paralelamente também nos darem um bocadinho de atenção no que respeita aqui à publicitação. Aproveitando também a boleia, portanto, não era um dos assuntos que eu ia referir, mas já agora que já foi colocado, e muito bem, relativamente às regiões autónomas, apesar de eu pessoalmente achar que estrategicamente foi um erro do legislador constituinte ter colocado como matéria de reserva de estatuto a questão do estatuto dos titulares de cargos políticos regionais. Porquê? Porque é fator potencialmente gerador de desuniformidade ao nível do tratamento de titulares de cargos políticos nas várias esferas aqui do Estado, de coletividade.
Mas
são, e aí, mais uma vez, o Centrão se calhar será mais responsável que os restantes partidos, e portanto a autoflagelação, há bocadinho foi uma flagelação indireta, mas merecida, e agora uma autoflagelação, mas independentemente disso, há uma forma de, não é de contornar, mas de evitar esta discrepância que subsiste com a reserva de estatuto, que é precisamente, no caso da Madeira, quando o estatuto chegar, fazer pura e simplesmente uma remissão e, no fundo, tapar o problema que criou, remetendo sempre para a legislação nacional, com as necessárias adaptações e, portanto, assegurando que atualizações...
Só o problema da Madeira.
É o problema depois de ser reserva de
iniciativa. As pessoas
têm que tomar a iniciativa. Portanto, é uma questão que também levarei como trabalho de casa para tentar apurar...
Mas eles depois tomam por simpatia. Não, se a gente fizer isso para a Madeira, é óbvio que eles se sentem...
Não, mas aí a questão é como eles já... Como já aí virá, e, portanto, como está a caminho...
A caminho não está. Eles estão ainda lá a trabalhar em comissão.
A caminho, pelo menos, desencadeou-se. Eu até tenho ideia que muitas das soluções adotadas no Estatuto dos Açores até estão em linha com o Estatuto Nacional. Não estão exatamente afinadas em absoluto, que é o que seria importante com esta nova modalidade. Porque aqui o...
A seguir àquela que foi tratada
Não, está bem, mas de qualquer maneira, aquilo que
as soluções do,
trabalho,
o ponto é, as soluções dos Açores...
Há de ser novo.
As soluções dos Açores estão mais próximas das atuais. A partir do momento em que as nossas se atualizam, passamos a ter este desfasamento que é de todo indesejado. Claro. E, portanto, aqui sem prejuízo da autonomia que se tem que salvaguardar e preservar, o assunto deve ser abordado. Portanto, em relação a isto, era isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando e seguindo muito até a estrutura da exposição que o deputado Marcos Guedes utilizou, porque eu acho que ela foi feliz e colocou as coisas bem divididas. Eu já o disse ontem ao Sr. Presidente, queria colocar em cima da mesa esta questão, sabendo de antemão que é uma batalha perdida, mas pelo menos ficando com a nossa posição clara sobre a matéria. Este esforço que foi feito pelo Sr. Presidente, pelos serviços da Comissão, é um esforço muito exigente e válido. E o que eu vou dizer a seguir não é para tirar nenhum tipo de mérito a esse esforço, mas é uma alteração profunda a um conjunto de leis que pode ter perigos inerentes e vão para lá até de uma unanimidade que muitas dessas coisas possam ter aqui na Comissão. E daí, se nós escolhermos utilizar este texto como texto base sobre o qual fazemos alterações, estamos a utilizar um texto base que não foi visto por as diversas entidades, não tem parceiros, etc., e que pode ter aqui alguns problemas, alguns erros que nós não tínhamos antecipado. Eu sentir-me-ia mais confortável, até porque ele já foi alvo desse escrutínio, utilizar um texto como o do Bloco de Esquerda. Claro que, e essa é que era a batalha que eu achava que seria perdida, qualquer bancada dirá
o mesmo.
Não, não poderá dizer o mesmo, nesse aspecto não pode dizer o mesmo. O dos projetos em cima da mesa, o que já foi mais vezes qualquer uma das entidades que, regra geral, a primeira comissão pede parecer, foi o do Bloco de Esquerda, e tem sido evoluído com os inputs que recebe desses pareceres. Por isso, nesse aspecto, não estão todos em igualdade de circunstância. Agora, admito que isso nos colocava a nós numa posição política que possa ser inaceitável, ou pelo menos dificilmente aceitável para outras bancadas, e admitindo isso, nós fizemos o caminho que vocês já conhecem, que foi de utilizar este texto como texto base, fazer alterações sobre este texto base. Mas, como vos disse, a minha consciência mandava que eu tivesse esta intervenção que fiz. Sobre a estrutura, então, partindo para o princípio que vamos utilizar este texto como texto de base, estou de acordo com a alteração dos crimes de responsabilidade, que deveriam ficar a sua parte frente a eles em diploma autónomo, parece-me bem. Há o problema que foi colocado já pela possibilidade de haver mais do que uma declaração. Nessa vertente, o trabalho que foi feito confluiu com as leis já existentes, dividindo-nos como elas já estão divididas, não é? Os políticos entregam as declarações do Tribunal Constitucional, os cargos públicos entregam na PGR, foi feito o que deveria ser feito. Agora, a nossa intenção de todos era eliminar isso, era acabar com isso, era tornar isso uma única declaração, admitindo a possibilidade de haver até campos específicos para algumas entidades ou tipologias de cargos, admitindo isso, não sei, nós não fizemos ainda, com toda a humildade, nós não fizemos ainda a análise de quais os dados que podem ser divididos por entidade ou por tipologia de cargo político ou cargo público, mas admito, em teoria, que isso possa ser uma preocupação a que tínhamos que responder. Agora, o objetivo que nós gostaríamos que fosse alcançado era que tivéssemos uma única declaração. Isso é coerente com a nossa proposta de termos uma única entidade fiscalizadora, porque a partir do momento em que temos uma única declaração, ou é depositada em diversos sítios, e pode ser sempre, ou então o que faz sentido é ter uma única entidade fiscalizadora. Daí a nossa proposta de uma entidade específica para este papel. E eu, das audições que nós tivemos, arriscaria a dizer que ela foi quase consensual, mas os restantes grupos parlamentares não se pronunciaram muito sobre esta proposta, e por isso admito que possa ser um debate que tenhamos agora no futuro. Em todo caso, o que nós temos que responder é quem é que fica responsável por receber e agir perante esta nova declaração única. A matéria da ação é importante porque, consoante nós entregamos a quem entregarmos esta responsabilidade, poderemos ter que atuar de forma diferente perante a lei. E é por isso que nós, a nossa proposta que fazemos...
De forma diferente, de forma diferente.
Na questão de... Atualmente temos duas formas diferentes de agir. Temos o Tribunal Constitucional e a PGR. Aí até, inerentemente, têm capacidades diferentes. Aqui, nós tínhamos proposto sempre que a entidade que fiscaliza isso tivesse no Tribunal Constitucional, com esse peso institucional, e depois com a presença também de um membro da PGR para lhe dar essa operacionalidade também por esta via. Admito que possa existir outras soluções, outras opiniões sobre a matéria. Acho é que nós temos que contemplar esta possibilidade, o peso institucional e a capacidade que esse peso institucional dá para aplicar alguns tipos de consequências do não cumprimento das obrigações, capacidade operativa para poder responder às exigências que nós queremos que sejam respondidas. Esses creio que seriam os objetivos macro que nós teríamos que atingir. A questão da publicidade é relevante. Eu acho que nós não deveríamos, admitindo que podemos ter declarações, uma declaração, um corpo,
modelo único.
Um modelo único, com depois, eventualmente, podemos, eu vou utilizar um nome, não queria ficar catalogado para todo sempre este nome, mas utilizando anexos diferentes para cada um dos tipos de cargos, pelo menos deveria existir um corpo comum de publicitação de todas as declarações. O Pedro Delgado Alves estava a dizer, por exemplo, a nível das autarquias, há realidades diferentes. E essas realidades são também motivo, muitas das vezes, de debate político. Há autarquias cujos executivos, que são todos obrigados neste momento a entregar a sua declaração, o fazem publicamente no site da autarquia. E aproveitam isso para dizer que são mais transparentes que o Conselho ao lado, porque o Conselho ao lado não dizem nada a ninguém.
Quem quiser fazer esse número, basta declarar mais do que
fazer uma upgrade.
Mas do ponto de vista de acesso dos cidadãos, creio que nós também não ignoramos que é diferente um cidadão de Bragança poder vir ao Tribunal Constitucional fazer qualquer consulta de um processo ou um cidadão de Lisboa fazer exatamente ter o mesmo objetivo. Nas alterações que propusemos, temos, nas alterações que nós fizemos, temos esta previsão, que é as próprias entidades são obrigadas a comunicar, as próprias entidades, entenda-se, Câmara Municipal, Assembleia da República, são obrigadas a comunicar a esta entidade fiscalizadora o início e o fim do mandato. E ficam também responsáveis por ser detentoras de uma cópia da declaração, por ter a informação também disponível para si, o que acho que faz todo sentido, tendo uma lógica de possibilidade de denúncia, de algumas incoerências, etc. Mas esse é um dos pontos que acho que nós vimos também, e a publicitação também. É o nosso... Que não se pode sobrepor ou eliminar a que nós entendemos a obrigação de centralmente isso também estar disponível online. Acho que nós vamos ter todos que estudar bem qual, e aí o exemplo que foi dado é um bom exemplo, há outros, qual é o tipo de informação que nós achamos que pode ser sumarizada para ser disponibilizada publicamente e outra que deve ser indicada explicitamente para quem fiscalizar estas declarações. Isso temos que prever, não está tão previsto assim em nenhuma das propostas, aliás, nem na proposta feita pela Comissão, nem nenhuma das propostas dos grupos parlamentares. Creio eu que vai ser um trabalho difícil que temos pela frente. Sobre a questão das regiões autónomas, eu acompanho os problemas. E, historicamente, eu não eu estava a pensar há pouco de tentar dizer isto sem ser politicamente assintoso, e por isso, se o for, peço que retirem essa carga. Mas, historicamente, no que toca a estas matérias, a região autónoma da Madeira é mais resistente do que a região autónoma dos Açores. E, por isso, será até curioso ver se o alterar, fruto das dinâmicas dos processos em curso, se depois nós conseguirmos...
Eu explico-lhe essa razão histórica. Posso responder?
E, por acaso... por acaso, teria curiosidade. Com isto termino. Eu não fiz comentários ao conteúdo das diversas propostas, mas sim à estrutura em si do texto que está em cima da mesa. Eu queria depois era perceber se nós vamos ter, e este eu creio que não ficou muito explícito, pelo menos para mim, se nós vamos ter uma versão maximalista do texto, e por isso é que nós fizemos nossas propostas de alteração, e cujo resultado será depois de um trabalho de especialidade nós votarmos contra aquilo que não nos sentirmos confortáveis, ou se vamos ter, ao contrário, uma versão minimalista em que nós fazemos propostas de alteração para serem introduzidas nesse texto. Isso é que eu acho que ainda nós não definimos muito bem o que é que vamos fazer, mas temos que o definir para percebermos também qual é o método de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Muito brevemente, porque eu sei que já estamos em cima da hora, porque o essencial está dito também. Eu queria, antes de mais, nós queríamos, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente e à Comissão este trabalho, este esforço de concatenação. Não é nada fácil. E vamos pronunciar, obviamente, neste momento, apenas quanto à estrutura e às questões de forma que aqui se nos põe. E nós não temos nenhuma objeção de princípio quanto à estrutura que foi aqui feita pelos serviços. Não obstante o facto de percebermos que a questão do regime sancionatório, de facto, poderá eventualmente vir a ficar de fora, e percebemos as razões e não temos nenhum desacordo de princípio quanto a essa matéria, mas também não veríamos com maus olhos que ficasse tudo num documento só. Mas, enfim, um modelo que aqui ficar estabilizado nessa matéria, e quanto a isto apenas que estou neste momento a dizer, é para nós, não diria indiferente, mas não nos choca uma coisa ou outra. De resto, porque se torna muito difícil percebermos o documento em si, sugeríamos que mal se fique estabilizado o modelo, ou seja, com a parte sancionatória ou sem a parte sancionatória, tendo aquela parte mínima sancionatória de que falavam há pouco o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, era importante fazer-se de imediato uma grelha, as habituais grelhas, para que percebêssemos o que é que está em causa em cada um dos artigos, porque torna-se muito difícil perceber o que é que estamos a discutir e quais são as implicações de uns artigos com os outros. E, portanto, era importante que mal fique estabilizado este modelo, e parece-me que está a sair daqui já hoje essa estabilização, se façam de imediato as grelhas para que possamos perceber e partir para a discussão seguinte, porque senão é complicadíssimo. Acho que toda a gente teve essa dificuldade de perceber o que é que estava em causa e que implicações tinha com os outros artigos. E, portanto, essa era uma questão que gostava de deixar também. Depois de dizer que nós detectamos algumas inconsistências e incoerências, designadamente em matéria de definição de cargos públicos e políticos, como aliás já aqui também disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, designadamente nos candidatos a Presidente da República que se foram postos nos cargos públicos e não são cargos políticos, e também nos...
Nem é cargos políticos, é
equiparado. É isso mesmo. E depois, e para além disso, também os partidos. E essa é que é a questão. Eu acho que nós achamos que tem que ser feita com muito cuidado esta delimitação e esta delineação de quem são os titulares de cargos políticos, os titulares de cargos públicos e os equiparados. Porque, às tantas, estamos aqui a misturar tudo na mesma amálgama e depois temos problemas designadamente de exclusividade. Um candidato a Presidente da República não pode ter exclusividades e incompatibilidades várias. Há aqui questões que têm que ser feitas, e se calhar até fazia sentido fazermos, não sei, depois tem que se ver, mas haver um artigo em que se diga, como está agora, quais são os cargos públicos e políticos e públicos, e depois numa linha distinguir-se os equiparados a cada um deles, para que não haja aqui...
Porque, na realidade, aqui tem vindo a ser incluído, por determinadas razões, mas quem morreu a colocação como hoje se encontra é a problemática que é prejuízo dos novos...
Exatamente. Aliás, não estão. Estão, aqui estão.
Já é antiga,
que sim, mas que eu não são.
Essa eu não mexi muito, é deixar estar.
Mas a questão é que só simbolicamente, para efeito,
é verdade.
Salvaguarda do órgão jurisdicional que é, pelo menos,
equiparado.
Nunca
Sim.
Depende das obrigações.
Está bem, não, mas ser titulares de cargo político, por acaso, a mim faz-me muita confusão. Não, também. A mim também me faz imensa confusão.
Qualificação.
A qualificação. Tem que ser equiparado. Não pode ser, até porque, quer dizer, a independência... Vai. Enfim. Ok.
Ora está.
Certo, por isso é que a equipe. Certo, é uma discussão muito difícil.
Não é exatamente.
Mas
numa
perspectiva estritamente de exercício da função, a função é só a função jurisdicional e não.
Não, política.
Para efeitos de critério limitador.
Sim, faz todo sentido serem equiparados, mas eu.
Mas tem que se olhar.
Mas isso.
Tem que se revisitar esta questão.
É, não, e esta lista é importantíssima porque tem consequências.
Esta lista depois, por exemplo, aqui há uma fusão. Temos que revisitar a lista dos crimes de responsabilidade.
Claro, para perceber o que é que passa.
Porque ainda temos outras listagens similares que convinha aproveitar claro. A ocasião para,
ou seja, ver.
Às vezes pode haver.
Ok, continuando. Pronto, mas essa é uma questão que tem que ficar absolutamente definida e bem delineada, porque senão temos aqui problemas sérios e certos nessa matéria. Depois dizer que há algumas propostas do CDS também estão omissas no documento, é o caso do registro de ofertas e o registro de interesses para todos os sujeitos, designadamente o autárquico, que nós também propunhamos e que também não aparece aqui, e nós entendemos que o registro de ofertas é também uma obrigação declarativa como as demais e, portanto, deve estar aqui também inserido. Dizer ainda que era de equacionar a possibilidade de se concentrar num único artigo o elenco das obrigações declarativas que as pessoas vão ter. Depois vamos ter que ver bem isso, qual é a estrutura, se isto faz sentido ou não, mas numa primeira análise parece-nos ser prudente fazer-se isso, não obstante o facto de depois se autonomizar cada uma delas num artigo, mas para que se perceba quais são todas as obrigações. Claro que isto depois entronca na questão da declaração única, que nos parece que, enfim, será mais ou menos consensual, mas a questão depois é também a de se perceber o que é que será publicitado, o que é que não será possibilitado, quais são as implicações que essa matéria tem. E para já, acho que era só isto que nos oferecia a dizer e nada mais. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar nunca se começa uma intervenção pedindo desculpa, mas eu começo esta intervenção pedindo desculpa, mas eu, por razões estritamente de natureza pessoal, não tive condições absolutamente nenhumas, infelizmente, de olhar para isto com a atenção que merecia. Dar nota da discussão que aqui tivemos e de uma leitura muito breve que fiz, partilhamos um bocado a ideia de aqui manifestada pela deputada Vânia Dias da Silva, no sentido que, para mim, numa primeira abordagem, não seria descabido os crimes de responsabilidade estarem incluídos e fazermos um texto único. Eu percebo as objeções, percebo as considerações feitas pelo bancada PSD e pelo PS, portanto também não faço fincapé dessa estrutura. Julgo que seria bom era remetermos para a aplicação dos... quer dizer, fazer uma remissão para... No fundo, quem leia este diploma perceba que há um regime sancionatório à parte que existe, está lá, está em vigor, aplica-se a estes titulares, não é? Eu acho que essa referência deve ser feita para efeitos de clareza política e, naturalmente, as sanções do não cumprimento das obrigações terá que ser naturalmente abordado. Assim sendo, acho que encontraríamos uma solução que, do ponto de vista de estrutura, resolveria os problemas. Depois não entrarei em discussão, temos pouquíssimo tempo, mas concordando com as observações feitas, acho que esta entidade que o Bloco refere é uma entidade que nós poderemos consensualizar, no fundo centralizar tudo, vermos as questões da divulgação. Acho que essa é matéria sensível do que é público e o que é que não é público, porque podemos descair rapidamente no voyeurismo que não interessa absolutamente a ninguém. Eu acho que essa matéria será necessariamente ter que ser aprofundada. Mais uma vez, pedindo desculpa, eu percebo, centramos-nos neste diploma e nesta proposta, que aproveito para saudar os serviços e o Sr. Presidente pela elaboração, nós, o PCP, tem apenas uma norma relativamente a esta matéria, não fomos muito além do que isto, que tem a ver com o regime aplicável após a cessação de funções. Eu presumo que, da discussão anterior, que eu salvo erro, faltei a uma reunião pelos mesmos motivos de natureza pessoal, os estatutos de deputados, as alterações aos estatutos de deputados, do enriquecimento injustificado e o lobbying será tratado de forma autónoma.
Certo.
Fora autónoma. Portanto, esses serão outros três diplomas que serão tratados em momento posterior. E, portanto, estou esclarecido.
Sim, mas deixe-me só, Sr. Presidente, disto que o Jorge acabou de referir, há uma questão que a gente também devia aqui assentar. Devemos, relativamente a incompatibilidades e impedimentos, devemos colocar aqui e depois o Estatuto dos Deputados remeter para aqui ou fazer ao contrário? Essa questão não é uma questão menor. Ou seja, porque senão às tantas parece que nós estamos a fazer um diploma único para toda a gente, menos para os deputados.
Não, eu sei que tem que remeter, porque senão...
Menos para os deputados. Os deputados é no seu estatuto próprio. Eu tenho dúvidas que isso seja vantajoso. E então, se ele terá que remeter para aqui, Pedro, e era isso, Sr. Presidente, que eu chamava a atenção, é preciso, como, por isso é que eu fui alertado pela intervenção do Jorge, é preciso ir-se ao Estatuto dos Deputados e tudo o que tenha a ver com incompatibilidades e impedimentos, ver,
se passa para aqui.
Passar para aqui. Que é para depois, quando a gente mexer no Estatuto dos Deputados, no que diz respeito a incompatibilidades e impedimentos, dizer que se aplica a lei não sei quantos.
Mas isso é muito complicado.
Mal ou bem, esse é o quadro que temos. Ou seja,
essa é a questão que temos que resolver.
Mas essa questão eu acho que é preferível o seguinte. Querem, há dois regimes, talvez um terceiro, mas esse é muito mais parcelar, mas há dois regimes integrais com normas, não digo desviantes do padrão, mas com normas detalhadas em função da particularidade do exercício de funções, que é o Estatuto dos Deputados e o Estatuto dos Eleitos Locais.
Sim.
Porque se fizermos esse exercício, temos que fazer o mesmo exercício para o Estatuto dos Eleitos Locais. E, portanto, mal ou bem, eu acho que... O problema que aqui temos resulta do seguinte, nós fundimos, e está aqui incluído, nós temos estado a assumir que a base de consenso da fusão é do regime de declarações de rendimento e património com o registro de interesses. E, de facto, essa é a zona consensual. Só que nós temos um diploma que fica órfão e que estamos a metê-lo aqui também, que é 6493. Este problema que o deputado Jorge Machado coloca resulta da 6493, que é onde está a definição da exclusividade.
Mas nós temos aqui os impedimentos, mas não temos as incompatibilidades. Eu acho que isso não faz sentido.
Mas também, terminologicamente, é matéria que se quiséssemos revisitar a sério, devíamos revisitar o Estatuto dos Deputados, mas não há projetos nesse sentido, no fundo, percebendo... Não é isso. A sério, não é isso. Mas, conceptualmente, nós usamos, muitas vezes, impropriamente...
Exatamente.
Que devia estar mais bem definido, ou melhor, conceptualmente, em termos doutrinários... Ou nem quando não se encontram mais, que para aí também remete. E, de facto, começamos a alargar o caderno de encargos.
Nós temos impedimentos aqui. E temos impedimentos para fazer o Estatuto dos Deputados. E não temos incompatibilidade. Temos uma norma de exclusividade que remete quanto às incompatibilidades.
Mas aqui na prática o que temos é o regime standard, aplicável a todos por igual, que depois é adaptável pelas especificidades de cada um. O modelo como temos é, há um regime base, mas não estamos a inovar, é o que sempre tivemos. Há um regime base que respeita à definição de quais são, para todos os titulares de cargos políticos.
Desde que não haja um tratamento singular para os deputados. Que isso é
singular
que...
não há, é os deputados, é os gestores públicos, é os eleitos locais, é todos aqueles que sempre tiveram um regime parcelar e que, enfim, ou nós fazemos uma mega fusão e temos um código dos titulares de cargos públicos e políticos, e aí sim abarca-se tudo e deixa de haver estatuto dos deputados e deixa de haver estatuto dos eleitos locais.
Sim, mas esse não tem sido o nosso caderno de encargos.
Não tem sido o nosso caderno de encargos, também parece. Portanto, eu acho que aí... Exato, mas eu estou a sustentar a solução.
Eu até admito que a gente não mexa aqui no estatuto dos deputados,
Mas vamos mexer nele.
Nós vamos mexer nele.
Não vamos importá-lo todo para aqui. Eu acho que a questão das declarações é diferente.
A exclusividade que, no fundo, remete para as incompatibilidades. E depois os aqui, portanto, incompatibilidades que não temos para o estatuto e incompatibilidades sempre aqui normas, quando também temos normas que temos posição ou não conflito antes, relativamente aos impedimentos.
Portanto, em bom rigor, o que devia haver, depois, o título do diploma também ajudará nessa fixação do objeto. Mas algo que fosse regime de exercício de funções dos titulares de cargos públicos e cargos políticos permite acautelar a colocação das normas que aqui temos de exclusividade, as normas relativas às funções anteriores e pós-funções, as normas relativas às incompatibilidades, sempre depois tendo a nota que naqueles casos em que existe um estatuto particular avulso, eleitos e deputados locais. Aí deputados, claro, e que todos eles, e que por alguma razão, e que no fundo.
juízes, em vez de ficar...
Existem, terão que continuar a existir.
O judicial já exerce as suas funções em regime de exclusividade sem prejuízo do especialmente disposto. Se puséssemos, tendem atenção, especialmente disposto...
Mas esta norma tem sempre que ficar aqui, porque de qualquer forma...
Não única discutir conteúdos...
A única norma na ordem jurídica que estabelece uma coisa tão singela, mas tão óbvia, como a exclusividade do exercício de funções do Presidente da República, é esta. Porque não temos um estatuto do Presidente da República. Nem temos, mais, nem temos um estatuto dos membros do Governo. Portanto, a 64-93 não é pelos deputados nem pelos eleitos locais, porque esses têm as suas normas específicas que sempre resolveriam, que definem o que é que pode e o que é que não pode. A única que é balizador, e portanto, se quisermos, é quase o subsidiário para esses titulares de cargos que não têm estatuto próprio, no Presidente da República, a única coisa que há é efetivamente o estatuto remuneratório. Mais nada.
Eu ia sempre...